Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na programação da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 10 de março de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. O programa de hoje traz informações alusivas à Semana da Mulher. Confira um bate-papo com a dirigente da Coordenadoria da Mulher, Noemi Ruth, além de notícias relacionadas à Semana da Mulher e dos boletins da Rádio Web.
Notícias da Semana.
Semana da Mulher em Evidência na Unijuí. Foram realizadas na Unijuí, nessa semana, diversas atividades relacionadas ao Dia da Mulher, transcorrido em 8 de março. Na tarde de segunda-feira, dia 5, a Agência de Inovação e Tecnologia, por meio da Incubadora de Economia Solidária, reuniu mulheres catadoras de materiais recicláveis de Ijuí para falar sobre a saúde da mulher durante o Café Empreendedor, valorização do feminino no empreendedorismo social. O objetivo da ação foi valorizar o papel da mulher catadora para o meio social. Integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ijuí, a CATA, e da Associação de Recicladores da Linha 6, participaram de uma conversa com a psicóloga Marcele Olson e com a fisioterapeuta Marília Martins. Na terça-feira, 6 de março, foi lançada a Rede de Cooperação Mulheres Empreendedoras do Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste, no Centro de Eventos da Unijuí. A iniciativa reúne mais de 15 negócios estabelecidos em Ijuí e Santa Rosa. A rede vai atuar com ações de marketing compartilhado, visitas técnicas, monitorias e missões de estudo, ações sociais com trocas de experiências e realização de qualificações em conjunto, dentre outras ações. O ato de lançamento, que contou com a apresentação do Coral Unijuí, teve como ápice o painel Empoderamento Feminino, da Antiguidade à Contemporaneidade, com Cecília Bom e Tânia Conrad. Na última quinta-feira, 8 de março, Ijuí viveu um marco em relação à valorização da mulher. Foi lançado o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, uma realização do Poder Executivo, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Coordenadoria da Mulher. Confira agora a primeira parte da entrevista com Noemi Ruth.
Hoje é 8 de março, Dia da Mulher. Estamos aqui no Sindicato dos Municipários de Ijuí com a Noemi Ruth, coordenadora da Coordenadoria da Mulher aqui do município de Ijuí. Hoje é um marco dentro das políticas públicas relacionadas à mulher aqui no nosso município. Então vamos conversar para o programa Gestão Social e Cidadania acerca desse assunto. Então, boa tarde, dona Noemi. Inicio lhe indagando sobre esse conceito de políticas públicas para as mulheres, a nível não apenas municipal, mas também em âmbito estadual e nacional.
Bom dia, inicialmente, a todos os ouvintes da Rádio Unijuí. É com prazer que socializamos, então, dessa forma, com os ouvintes, toda essa discussão acerca das políticas públicas para as mulheres. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente entender o que é política pública, né? É um conjunto de decisões, de planos, metas e ações governamentais, ou seja, a nível nacional, ou estadual, ou municipal. Aqui estamos falando de políticas públicas para as mulheres no âmbito municipal, né? Para quê? Para atender os diversos setores da sociedade civil, enfim, de todas as pessoas que compõem a sociedade, né? E essas ações, elas podem ser desenvolvidas em parceria com as organizações não governamentais e iniciativa privada, né? Então, significa que é o conjunto da sociedade que vai fazer a implementação, a prática dessas metas, pela complexidade que é toda essa questão das políticas públicas, né?
Tá certo. E como foi a caminhada desse processo aqui em Ijuí? Nós tivemos conferências, fóruns, né? Quais são os órgãos que estão envolvidos na construção do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres?
Bom, a construção desse plano, ele foi feito a partir da realização da terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que foi, aconteceu lá em 2016, 2015, né? Antecedendo a essa conferência, pequenas reuniões ou pré-conferências que chamam a nível dos bairros e, enfim, da comunidade rural também. Depois, no ano passado, 2017, houve a primeira Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, Desafios para Integralidade e com Equidade. Houve também, no ano passado, um diagnóstico das secretarias municipais, das instituições que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Fórum da Mulher. Também houve uma discussão no Fórum Permanente e no Conselho dos Direitos da Mulher, inclusive com aprovação, o Conselho teve uma participação bastante significativa, concreta, positiva, na organização e aprovação do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, né? E esse ato público de hoje, essa audiência pública, ele tem esse objetivo de legitimar essa discussão, né? De estar dentro do olhar da transparência, dentro do olhar da busca dentro do olhar da busca da participação e do controle social também, né? Além da transparência dos atos públicos.
E quais são especificamente estes objetivos, esses eixos norteadores do projeto?
Bom, o plano, ele está como objetivo geral, ele propõe incrementar as políticas públicas para as mulheres no município de Ijuí, viabilizando a transversalidade das ações, né? É tudo aquilo que está proposto como metas, como objetivos, ele precisa acontecer de forma transversal, quer dizer, que não é um setor só que vai fazer acontecer, mas que ele está, perpassa a todas as secretarias, vamos assim dizer, né? Os eixos que fazem parte, então, que compõem o plano para dar conta desse objetivo geral, são seis eixos, né, que norteiam o plano. O primeiro é a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, a prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, é o segundo. O terceiro é o fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. O quarto é a saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos. O quinto é a educação para a igualdade e cidadania das jovens, idosas, das mulheres jovens, idosas, com deficiência, negras e rurais. E o sexto eixo é cultura, esporte, comunicação e mídia. Percebe que são eixos amplos e que dentro dele está posto a concepção deles e também as ações, que é difícil da gente aqui no geral expor. O plano vai estar exposto no site da prefeitura.
Boletim Rádio Web.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, afirmou que a prevalência do casamento infantil está diminuindo em todo o mundo. Na última década, foram evitados 25 milhões de novos casamentos de menores de idade. A agência da ONU informou que a proporção de mulheres que se casam enquanto crianças diminuiu 15% na última década, descendo de uma em cada quatro meninas para aproximadamente uma em cada cinco. A maior queda aconteceu no sul da Ásia, onde caiu quase um terço. Há 10 anos, quase metade das meninas dessa região se casavam antes dos 18 anos. Agora são cerca de 30%. Por outro lado, cresceu o peso global da África subsaariana. De todas as noivas mirins, cerca de uma em cada três mora nessa região. Há 10 anos, eram apenas uma em cada cinco. Apesar disso, houve progresso no continente africano. Na Nigéria, por exemplo, a prática reduziu-se em quase um terço. O Unicef diz que as razões da mudança são o aumento das taxas de educação, os investimentos do governo em adolescentes e em campanhas públicas sobre a ilegalidade do casamento infantil e seus danos. A conselheira principal para questões de gênero do Unicef, Andy Malhotra, explicou que uma menina que é forçada a se casar enfrenta consequências imediatas ao longo de toda a vida. Segundo ela, as meninas têm menos possibilidades de terminar a escola e mais probabilidades de serem vítimas de abuso, de sofrerem complicações durante a gravidez e de continuarem ciclos de pobreza por várias gerações. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mônica Grayley.
Círculo de Construção de Paz visita a escola, dinâmica com homens envolvidos em situação de violência doméstica, exposição cultural e Grenal. A 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa começa nesta semana com uma série de atividades promovidas pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Com o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, o mutirão é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontece em todo o país e faz parte da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário. A iniciativa é realizada nos meses de março, agosto e novembro. Gestantes e mães de crianças com até 12 anos ou com deficiência e que estejam em prisão provisória poderão aguardar pelo julgamento em casa. A decisão do Supremo Tribunal Federal quer priorizar qualidade de vida na infância, evitando confinamento em estabelecimentos precários. Hoje, o Presídio Estadual Madre Pelletier tem 238 mulheres encarceradas, sendo que 158 são presas preventivas. Deste número, 105 têm filhos menores de 12 anos ou estão gestantes ou estão acolhidas com seus bebês. As mulheres que atenderem aos requisitos estipulados pelo STF logo poderão ter o benefício, como explica a juíza da Vara de Execuções Criminais, Patrícia Fraga Martins.
Não quis o STF atingir aquelas preventivas de roubo, de homicídio e de latrocínio, porque ele faz uma referência clara que não se aplica o habeas corpus às situações de violência e grave ameaça. Então, o roubo estaria excluído, o latrocínio estaria excluído, o homicídio estaria excluído, tentativas de homicídio. Tudo que fosse com violência ou grave ameaça, os crimes praticados contra os descendentes, que seriam os filhos, né, os netos, bisnetos, e em casos excepcionalíssimos.
Um drone utilizado durante o show da banda Foo Fighters no último domingo no estádio Beira-Rio será remetido à Agência Nacional de Aviação Civil para esclarecimentos. O equipamento foi flagrado por um segurança sobrevoando o palco e a pista premium. Ao localizar o dono do equipamento, foi solicitado que as imagens fossem apagadas. O homem se recusou. Em audiência, disse que seriam entregues à empresa do evento. Pelo Ministério Público foi requerido e aceito o pedido para que a ANAC seja oficiada e informe sobre a autorização de uso recreativo do aparelho.
Você está acompanhando o programa Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9. Confira agora a segunda parte da entrevista com Noemi Ruth, coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Ijuí.
E essa questão da transversalidade, essa questão da articulação entre diversas entidades, nós vemos muito presente. Por exemplo, teremos hoje à noite um evento no CCN Piazito Carreteiro que trata sobre a questão da violência contra a mulher, a criança e o idoso, em que estarás participando. Então, são diversos eventos também na questão da cultura, né, da sociedade que...
Sim, eu acho que assim, a transversalidade ela se dá internamente, nos diversos setores, nas diversas secretarias e as suas ações, que significa que precisa haver uma conversa entre os setores, um planejamento integrado para que as ações sejam potencializadas. O que você se refere em relação à nossa atuação, por exemplo, em parceria com o CTGs, por exemplo, e várias outras entidades, isso significa o quê? Que nós estamos dando conta daquele eixo que é a busca da igualdade, a busca do enfrentamento, que é o segundo eixo, o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Como que se faz isso? Você pode atuar de forma preventiva ou no momento em que ele acontece, que essa é a função da coordenadoria, de acolher as pessoas que estão em situação de violência. Quanto ao trabalho de prevenção, o que a gente vai estar fazendo hoje à noite, com outras pessoas, evidentemente, é prevenção. Porque você vai estar chamando a atenção, esclarecendo as pessoas e chamando as pessoas para uma cultura da paz, tentando resgatar o que tem de bom, o que tem de melhor, porque as pessoas precisam ser felizes e elas querem ser felizes, mas só vão ser felizes se elas estiverem bem consigo mesmo, né? E a violência é uma questão que perpassa a toda a sociedade e que não deixa as pessoas de bem consigo mesmo, né? Elas causam sérios problemas que vão refletir na saúde emocional, na saúde física, e vai mexer com a produtividade dela enquanto profissional, né, com o bem-estar dela, enfim, é uma cadeia não positiva. Né?
E a avaliação dessas ações que serão feitas, nós vimos que ela inclui a voz ativa das mulheres que estão participando desse processo, não apenas que detêm cargos, mas que vivenciam essas situações no seu dia a dia.
Assim, para implementar esse plano, pressupõe-se que tenha vários projetos, e existem vários projetos em andamento. Você tem a educação fazendo o trabalho dela com inúmeros projetos, e que a coordenadoria se soma a esses projetos também. Você tem na área da saúde inúmeros projetos acontecendo, e que nós podemos nos somar com a secretaria, principalmente na linha da prevenção, que a gente pode estar se somando, se ajudando, para que efetivamente a gente possa fazer um trabalho de prevenção e de melhoria, né, da qualidade de vida da mulher. E principalmente no acolhimento, né? Nós precisamos trabalhar muito integrados, porque à medida que se tem uma situação de violência nas nossas pessoas que são acolhidas, elas vão demandar ações da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Habitação e assim por diante, do desenvolvimento social, né? Então são várias. Não é possível nós trabalharmos isolados. A gente realmente faz um trabalho de articulação, que é o que a lei prevê dentro da criação das atribuições da coordenadoria.
E é um plano que tem longa duração, justamente por envolver, né, diversos setores e um longo prazo para se estabelecer essas ações.
Como ele é um plano de políticas públicas, ele não é um plano para uma gestão, né? Ele é um plano que dá uma dimensão de, no mínimo, 10 anos, né, para ser implementado. Então, isso significa que se tem um norte para onde caminhar e que a gente precisa e sabe das limitações do município, né, sabe as limitações que o Estado tem e sabe as limitações que o país tem. Não cabe aqui discutir por que está nessa situação, né? Mas cabe sim nós saber que existe esse plano, que existe esse norte e que existe essa necessidade de acolher e de fazer a melhoria da qualidade de vida das mulheres em função de todo o contexto que se analisa e que se coloca dentro do plano, e caminhar nessa linha de busca de igualdade das pessoas que estão hoje residindo no município, homens e mulheres. O plano em si é amparado na legislação maior, né, na própria Constituição, mas no que a própria Simone de Beauvoir, que é uma escritora bastante respeitada e que foi uma das primeiras desbravadoras da luta e da busca da igualdade entre homens e mulheres, né? Ela coloca assim num trecho do livro dela: a libertação é essencial ao homem e à mulher enquanto seres humanos. E ela diz mais que enquanto o homem e a mulher não se reconhecerem como semelhantes, enquanto não se respeitarem como pessoas em que, do ponto de vista social, político, econômico, não há a menor diferença, os seres humanos estarão condenados a não verem o que tem de melhor, a sua liberdade.
Boletim Rádio Web.
A expectativa é que até o mês de abril entre em votação no plenário da Assembleia o projeto anticorrupção. O autor da proposta é o deputado Thiago Simon, do PMDB. O objetivo da matéria é prevenir e combater a corrupção. O parlamentar informou que a proposta visa responsabilizar as empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública.
A lei anticorrupção, ela institui a responsabilização de empresas que cometem atos contra a administração pública. Ou seja, e isso não apenas no plano judicial, mas principalmente administrativamente, onde é instituído todo um devido processo legal, a ampla defesa. A lei anticorrupção faculta multas de até 60 milhões de reais, ou 20% do faturamento, perda de bens, direitos, valores.
Thiago Simon reforçou a importância de se aprovar a matéria.
É uma lei muito importante, ela foi decisiva na questão da Lava Jato, institui também o acordo de leniência, que é o equivalente à delação premiada, principalmente na possibilidade de readquirir os recursos desviados. Então, assim, é uma lei muito importante, é um marco no combate à corrupção, representa uma ferramenta importantíssima para proteger o patrimônio público e o nosso Estado ainda não regulamentou ela. Ela, na verdade, regulamenta a Lei Federal Anticorrupção.
Atualmente, o projeto encontra-se na Comissão de Economia e Finanças, última etapa antes de entrar em votação no plenário. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
A Receita Federal alerta para golpe que está sendo realizado por via postal e não por e-mail, como tem sido mais comum. O contribuinte recebe por correspondência em casa uma intimação para regularização de dados cadastrais. Nesta correspondência, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. O endereço informado não tem nenhuma relação com o da Receita Federal. Apesar de conter a marca da Receita, a carta é uma tentativa de golpe e não é enviada pelo órgão. A orientação ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e jamais acesse o endereço eletrônico indicado. O especialista em soluções antifraude, Celso Rodrigues, explica que esses sites roubam senhas bancárias e dados pessoais para cometer fraudes em nome da vítima.
Utilizam-se de vírus que eles põem no computador, de algumas pessoas que ainda não conhecem exatamente como funciona a web. A Receita Federal quer falar com você e aí quando você faz esse clique aqui, acabou. Já foi instalado um vírus no seu computador que vai coletar as suas informações, vai roubar essa informação, vai passar para um fraudador que vai vender isso aí.
A Receita Federal adverte que para fins de consulta, download de programas ou alteração de informações junto ao fisco, não devem ser acessados endereços eletrônicos que não seja o do órgão oficial, idg.receita.fazenda.gov.br. Sobre dados bancários de pessoas físicas, o contribuinte só informa a Receita Federal para fins de débito automático ou depósito de restituição do imposto de renda. Em ambos os casos, a informação é fornecida na declaração do imposto. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
O Ministério da Saúde alerta para a baixa nos estoques de sangue em todo o país e convoca a população a doar. A situação foi agravada pela incidência da febre amarela, que impede que pessoas imunizadas façam a doação durante 4 semanas. Os meses de férias escolares historicamente já apresentam redução nas doações e, por isso, o reforço é necessário para não desabastecer os hemocentros. Quem mora em áreas de risco de febre amarela e pretende se vacinar, ou ainda quem vai viajar, deve doar antes de receber a vacina. O Ministério pretende sensibilizar os brasileiros a se tornarem doadores frequentes. Atualmente, o Brasil registra 3,4 milhões de doações por ano, o que em 2016 representou 1,6% da população brasileira. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Além disso, é necessário apresentar documento de identidade com foto. Em todo o país, existem 32 hemocentros e mais de 2 mil centros de hemoterapia e unidades de coleta e transfusão. Informe-se onde doar na sua cidade. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.